Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, nona etapa, final da primeira semana da Volta à Espanha, semana gorda que eu chamo, porque são 9 dias, de um sábado até o outro domingo, passando aí toda semana, largando de Barcelona, indo rumo ao sul da Espanha. Atingimos hoje o mais baixo, né, a nível de norte e sul, então lá embaixo desse ano, na Volta à Espanha, e uma etapa que seria bem legal, foi bem legal, mas podia ser bem melhor, a gente vai comentar até sobre isso, né? De novo, para minha crítica, a minha opinião, a gente vai ver de todo mundo aqui, de novo, erraram um monte, medinho de dar alguma coisa errada. Coisas erradas podem acontecer a qualquer momento no ciclismo, é um esporte muito perigoso, e sem cabimento nenhum eles terem feito a contagem do tempo a 2 quilômetros da chegada. Não vimos nada de que não já existisse antes ali na subida, para uma briga até a linha de chegada, e para mim ficou ridículo aquele negócio de cruzarem ali o penúltimo top, antes do último nível da descidinha que tinha, e andarem com a mão em cima do guidão, passeando até a linha de chegada, os caras que brigam pelo GC. Se a etapa ia valer até lá em cima, por que então fizeram toda a chegada ali a 2 quilômetros da meta original, se tinha algum real problema? Então, para 5 caras, eles podem se matar e os outros não. Não tem cabimento, né? Mas chegou ao fim aí essa primeira semana gorda. A gente tem aí, obviamente, continua, né, o favoritismo justamente da Jumbo Visma, agora com 3 atletas, mas eu acho que só 2 deles vão realmente batalhar, os 2 que a gente já colocava como favoritos, o Vingegaard e o Roglic. E o Roglic, para mim, é o cara escolhido para ganhar, e o Vingegaard está ali de backup, um baita backup, e é como a gente brincou aqui, o Sepkus é o backup do backup, e vamos que vamos. E o Renko contra todos esses caras, Ayuso e etc. Henrique Mas, que vem andando muito bem ali, sempre entre os primeiros. Vou dar crédito para a galera que entrou, o Marcelão Estrada está aqui, o Silnardo Novaes, o Jefferson Fernandes, a Lúcia Silvestre, o Cris R9 lá de Sorocaba, o Renato Zimmermann. Deu temporal na tua etapa hoje também? Não, na minha choveu de madrugada e eu saí com tudo molhado, mas não choveu durante o pedal e até esquentou depois, né, no final, tipo, hora que eu parei às 8 da manhã. Obrigado aí, Renato. O técnico Ornari está aqui, Bancias aqui, o Botalume, que é o grito de guerra lá dos portugueses, o Gilberto Bessa, e aí falando aqui do João Almeida, né, tal, que atacou ali e os caras do GC não foram atrás, e o João Almeida e o Vlasov chegaram um pouquinho à frente ali de Roglic e companhia limitada. O A9 Barcelona está aqui, o Claudio Americano, o técnico Ornari, a volta está sensacional, no top 10 estão 3 atletas de Jumbo-Visma, 3 UAE, desse jeito corre risco de Renko não subir no pódio, né? Vamos combinar com o Renko então, né? E aí tem até memes, brincadeiras, eu até mandei uma para o Felipe aí, depois ele vai botar no ar. O Gustomed está aqui, obrigado aí pela força, Gustomed, no desafio. Foi a semana mais dura, a gente vai falar sobre isso já. Mandei uns filminhos pro Filipinho. Vou ver aqui se tem mais algum que eu não mandei. E a gente passa todos eles aí. Eu não sei, eu acho que eu mandei todos aqui que eu fiz hoje. E eu acho que sim. Eu acho que eu mandei aí todos os filmes pro Filipinho. Tinha até um que estava meio torto lá e tal. O Burgos está aqui, o Bike Resenha, a gente já vai ver quem é esse cara aí, esse cururu. Esse é o cururu, é o famoso cururu, devedor de Coca-Cola. Mas essa história aí é longa e deixa para lá, né? deixa as cocas para lá. Vamos agora apostar Guaraná. O João Lopes está aí. Dá até para apostar caipirinha. O problema é que nenhum dos dois vai ficar em cima da bicicleta. Aliás, eu não vou ficar em cima da bicicleta, porque ele, né, vai ter que pagar lá, e um vai ter que pagar e o outro vai ter que beber. O Rolf Arsênio está aqui. O Fernando Evangelista, acabei de ver seu vídeo dos estúdios do ESPN, legal pra caramba. Bem maior a estrutura do que... Não, a ESPN tem uma baita estrutura. E a gente está fazendo a Vuelta, que eu brinco lá, que é o Buraco da Maria, lá embaixo. É, teve uma novela aí, sei lá qual, que era o motivo italiano. Aliás, ela foi filmada uma parte na Itália. E eu nem assisti, mas meus pais assistiram. Há muito tempo atrás tinha o tal do Buraco da Maria, que era um lugar lá que só a Maria ficava. E aí eu brinquei até que esse estúdio novo, que é o VO3, é lá embaixão, é lá nas catacumbas, né, da ESPN. Mas é bem legal, é bem moderno, tá pequenininho, mas é moderno. Antônio Carlos de Souza, aqui de Angra dos Reis, e o Bruno Falivieri. Filipinho, a gente tem um recado aí pra gente botar o cururu, mais cururu do mundo, no ar. Vamos botar, que a gente já faz o recado aqui e já chamamos o Super Cururu. Tem o Superman, tem o Super Cururu. Tá pronto? Tá? Então manda a brasa. A gente já chama o cururu.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura pensou para você e lançou o Bicisura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bicisura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta e com essa etapa aí, meio de lado, né? Dessa nona etapa. É impressionante quando os caras têm medo como a coisa sai errado, na minha visão, né? E eu sou bem crítico com isso, porque eu acho que as regras têm que ser iguais e, se possível, elas serem mantidas e não mudarem de uma hora para outra, e por motivo que, para mim, não era digno ali. Se tem perigo, é uma chegada que desce e chega, eu acho que aí é perigosa e tal. Então, eu acho que os caras erraram bastante aí nessa nona etapa, no final, né? E vamos ver a opinião do nosso bike resenha, o Valien Garcia. Dá para colocar ele no ar ou quer que eu ponha aqui, Felipe? Eu posso até colocar ele no ar aqui. Você põe? Então, põe ele no ar. Manda brasa. Tudo bem, doutor Valien Garcia?
Boa noite, meu amigo Cururu, Celso Anderson, boa noite aos nossos amigos da Bike Hub. O Cris falou que ele está na transmissão aqui, né? Estava preocupado aqui, cara. Quer dizer, primeiro tombo do Cris hoje na Romeiros, ontem aquela ventania que deu na Romeiros. Quem foi pedalar na Romeiros hoje viu a Romeiros de ponta cabeça. É folha para todo lado, asfalto molhado, galho. Nossa, hoje estava cruel. Aí o Cururu Mor não aprendeu que quando olha para trás a bicicleta sai para a direita, caiu naquela canaleta ali que é só limbo, caiu, parecia uma batata caindo, bonitinho, viu, Celso? Primeiro tombo do Cris, parabéns, Cris. Deu uma raladinha aí, graças a Deus não aconteceu nada mais sério, mas tá tudo bem. Estamos aqui, Celso. Vamos dizer que a Vuelta hoje foi... pecou por excesso de precaução, acho que é essa a palavra, porque, pelo que eu vi ali também, não tinha necessidade, mas vai que, né, aconteceu alguma coisa, então eles resolveram, vai, por excesso de precaução, para preservar a integridade dos atletas e tal, Eu também, eu sou da mesma opinião que você nesse ponto aí. Eu achava que não tinha problema nenhum chegar até o final ali. Mas, enfim, a fuga então vingou, né? Eu queria que você falasse o nome do quarto colocado, viu? Difícil de falar, né? O Great Game Brazen Zambier. Como é que fala isso aí?
Deixa eu pegar aqui, que eu não tenho nem o nome dele aqui na mente.
É o Cururu lá da
Needle Track.
É. O Cururu lá da. É um nome difícil, viu, cara? Vou falar pra você. Fez umas gracinhas.
Ele foi quarto, eu não tinha nem visto que ele tinha sido quarto.
Ele foi quarto.
O que aconteceu com aquela parafernália toda?
Tá na tela o nome dele. Tá na tela ali o nome dele.
Gebrazebiar, sei lá, é esse cururu.
É mais fácil para enrolar, falar um enrolation, um bromation do que, né?
Mas enfim, né? Eu acho que o que importa é o seguinte: a gente entender ou não entender como é que os caras tomam essas decisões ridículas, na minha maneira de ver. E, pra que fazer isso, né? Se o troço era perigoso, quantas descidas nós tivemos durante a subida, que era sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, super dura ali, né? Super dura os trechos. E, absurdamente errado pra mim, ninguém viu. Teve a entrevista do Sepp Kuss, foi bem político ali no final. Não, é porque o Guilherme estava do lado dele, que é o cara que... o Javier Guilherme, que é o cara que é o chefe ali, o organizador da ASO, que cuida da volta à Espanha. E, foi acertada ali a decisão, tal, para não ter perigo. Foi aquela entrevista política e blá, 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 e daqui de lá. Mas aí a gente viu as opiniões de fora, eu já tinha dado a minha, quando eu vejo já pulou, e tem que ser sincero, não ficar em cima do muro, falar o que você acha. E eu tô lá, se eu tô lá é pra isso. E tô aqui também, a gente tá trocando, aqui a gente troca mais ideias com a moçada, né? E lá menos, porque é um troço mais fechado, tal, tem até acesso às redes sociais, mas a gente não tem essa interação que tem aqui. E o Jean Brito tá falando aqui, ó, organização da Vuelta está fazendo cada papelão inacreditável.
Vou falar a verdade, esse ano está acontecendo umas coisas, né, que fazia tempo que não acontecia, né, Celso? Diga-se de passagem. Porque, olha, já aquele primeiro, a abertura já da Vuelta já foi um desastre, né? Assim, acho que calcularam mal, aí chegou no final escuro, aquele negócio estranho, e tem acontecido algumas coisas, assim, uns erros primários, assim, vamos dizer, coisas que não é para acontecer numa grande Vuelta, né? Numa prova do Grand Tour desse jeito.
Então, mas todos eles, o do Renko eu não achei que estava errado. O único da cabeçada do Renko foi besteira dele, para mim. Sim, o cara chega ao alto, levanta a mão e aí vai dar a cabeçada na mulher. Não levanta a mão, filho. Você tá vendo que tá perto ali, que a imprensa tá perto, você não levanta a mão e tchau, e acabou. E deu pra levantar a mão, levanta depois, não dá cabeçada, né? Então,
pelo que eu levantei, parece que aquela mulher, uma oficial de justiça, acaba com um papel lá de exame de DNA, cara, negócio assim, mentira, nada a ver. Tô zoando, vai tá coisa em cima da mulher.
Então, exato. Falou, agora eu mato essa, né? E foi
agora eu pego essa.
Foi dividir de cabeça ali, abriu o supercílio, a testa, enfim. Agora, as outras, todas foram besteiras da organização. E hoje, foi isso aí, teve muito vento cruzado no começo da etapa, então as equipes brigaram muito entre elas e até para proteger os seus capitães, que podia definir ali um corte no pelotão e aí aquele salseiro. Eu convido vocês a verem uma etapa que para mim é icônica, eu algumas vezes já citei ela, que é a etapa que chega no Formigal, inclusive nós teremos uma largada ali do Formigal nos Pirineus, que vai chegar no Tourmalet na próxima semana. E a chegada foi no Formigal e a largada, Biescas, Huescas, em Sabinhánigo. Sabinhánigo. Largada em Sabinhánigo e... o Filipinho tá fazendo sinal para mim, é isso, Filipinho? Acabou a luz aí? Não? Não? Porque ele tá no escuro lá, não entendi nada.
Economizando.
Deve estar economizando a luz. E... ele deve estar em Cuba, que não tem luz lá e os caras saem na rua de noite lá, por causa do calor. Aí o que acontece? Essa etapa foi uma das que não é que cruzou o vento, mas tinham alguns tops antes das últimas subidas, tinham duas subidas importantes, uma o Côte Fabro e outra justamente o Formigal, onde chegava a etapa, que é um lado espanhol dos Pirineus, aí você dá uma volta gigante e chega no Tourmalet, justamente o roteiro dessa etapa do Tourmalet da semana que vem. Aí o vento cruzado, ó, você vê aqui um pelotão aqui, o outro pelotão lá, e a fuga. Então teve esse vento cruzado, depois saiu a fuga chegou a abrir 8 minutos hoje do pelotão. Do camisa Roja, na verdade, não, Roja seria se tivesse o J, e aí o que acontece, ó, tá aqui a fuga, o Câmara, o Navarro, o Caicedo, Fernandes, Hamilton, por exemplo, o Caicedo saltou do pelotão para fuga, né, ele foi buscar a fuga, se eu não me engano, o Hamilton também. O Hamilton não é aquele o Hamilton da Fórmula 1.
É melhor ele ficar lá, porque aqui ele tomou pau.
Exatamente. E aí, saiu a fuga, beleza, abriu pra caramba, e aí a coisa começou a rodar, e o pelotão atrás rodando, com algumas equipes na frente, a Quickstep rodou, a Jumbo Visma rodou, o Sepkus na hora do vento cruzado também rodou, tá vendo? Rodar é o que? É passar na frente, é tirar, como a gente diz na gíria do ciclismo, né? Ir à frente com a cara no vento e você fazer o revezamento, o rendezvous, ou seja lá qual revezamento for, para ter mais velocidade. Olha aí o vento cruzado como fica, o vento tava da direita para a esquerda nessa formação que o Filipinho colocou agora. Isso aí foi no começo da etapa e existiam avisos de vento cruzado. Então, já era sabido que poderia haver, mas pode acontecer e acontecer, né, tem que efetivamente estar cruzando o vento, e foi o que aconteceu, e foi um salseiro. Como ninguém importante ficou para trás nos cortes que tivemos nos ventos cruzados dos capitães, aí eles deram uma sossegada e a etapa se desenvolveu mais normalmente com a fuga. Mais gente entrou aqui, desculpem que eu tô meio resfriado, o Dário Cardoso, o Jean Brito, o Luiz Sérgio Lemos, o Frosanino, quem mais aqui que eu não falei, Diego Zanotti, o Mala do Bike Resenha, tá escrito Mala Bike Resenha, tá certo aqui? Mala.
Você viu o que o Estrada escreveu pra mim, hein? O Estrada, ele cismou com o meu cabelo, velho. Ué, ele tá acostumado a andar com os caras careca que nem você, aí ele vê um velho desse aqui com um monte de cabelo, mas não se iluda, viu, Estrada, tá vendo? Só aqui, ó, cadê aqui, ó, aqui, né? Aqui é a entrada aqui, parece motel, velho, uma entrada e uma saída, não se iluda não, aquela com essa franja aqui cair, filho, eu fico igual o Celso. Eu não sei porque tá aqui ainda meu cabelo, mas tá aqui ainda.
É o famoso franja, o Vaguinho é o famoso franja. Fala, franja. Bolsonaro. O meu é Kojak, lembra do Kojak? É o Kojak. O Rodolfo Bacer chegou por aqui, fiz um pedal em Mariporã, mountain bike, nos percursos que o Paquito costuma fazer, bem duro. Ué, Rodolfo, aí o Paquito tá todo... Hoje teve desafio rural. O Paquito e o que a gente chama de esquilinho, que é o Weber, foram competir lá. Como ele não me ligou, eles devem ter tomado pau. Porque quando ele acontece alguma coisa boa, ele me liga do carro, já voltando.
O Rodolfo estreou a camisa, ele falou aqui.
Show de bola, Rodolfo, legal. A Cibelinha tá aqui, um beijão pra ela, direto de Guamaré, lá no Rio Grande do Norte, né? Foi para lá ontem, me largou aqui sozinho, hein, Sibelinha? O Marcos Castelo tá com a gente, o Red Bull Bike, o Wagner tá aqui, o Alessandro Marques, boa noite. Aqui, ó, Celso, a chegada a 2 km foi muita palhaçada do Red Bull Bike falando. Bom, falei isso na hora, lá ao vivo e tal, né? E o Jumbo está guardando o Vingegaard para as altas montanhas. Não vejo nenhum nesse pelote que pode subir no nível de Roglic de Vingegaard, nem eu. E o Vingegaard é o que eu falei, é o backup do Roglic. Se o Roglic der um pau, vai o Vingegaard lá pro pau, né? Vai acelerar. O Ney Cordeiro, Tony 5.0. E assim vai. A etapa, aí chegou a fuga, disputando ali, no final das contas de 8, viraram 6 quilômetros a subida final, e tanto a fuga quanto o pelotão, né, entraram bombando ali, como a gente diz na gíria, nessa última montanha, de La Vuelta, que era, ela nunca tinha sido visitada antes pela volta à Espanha, e aí acabou que, bom, foi visitada, mas não chegou no final para valer, paciência, né, o que aconteceu. Collada de la Cruz de Caravaca, essa montanha. E
a Espanha tem cada nome também, não, Celso? Pelo amor de Deus.
É que para nós fica estranho, mas aí tem os dialetos, né? Tem o catalão. Bom, se a gente pegar os nomes em basco, é que os nomes em basco, normalmente, você tem um nome em espanhol. Vitória Gasteiz. Gasteiz é o nome basco e Vitória é o nome em espanhol. E assim vai, né? Muitos nomes, porque o basco é uma língua completamente
a minha família
diferente.
Minha família é de Piel de Pecerro.
Olha isso aí.
A avó Ruelta passou lá o ano retrasado. Ano passado parece que não. Piel de Pecerro fica, nem sei que lado que fica, para falar a verdade para você, viu? Mas passou lá, até estranhei, eu tava olhando a transmissão, vi lá Piel de Pecerro, que eu só via ver meu avô falar de Piel de Pecerro, e a avó tá passando lá. O Piel de Pecerro é o Bezerro falando, cantando, sei lá, eu fazendo o quê.
Então, mas em que língua?
Não é basco.
Então, mas em que dialeto, em que região da Espanha? Pô, que neto não desalmado esse, cara? Que não sabe nem de onde o avô veio, cara.
E acabei de virar cidadão, acabei de fazer minha cidadania e vou pra lá e não sei nada.
Falso. Nós vamos ligar lá pros caras e não deixar você entrar quando você for. Bom, falando da etapa, foi isso aí, ó. Chegada em 2 cones. É novidade. Chegada em 2 cones, teoricamente onde foram travados os cronômetros. E aí, o Kamna podia correr riscos na chegada e os outros não. Os caras da fuga podiam correr risco, mas os outros não. Aonde está a coerência de um troço como esse, né? Eu não consigo entender.
Eles não colocaram nenhuma demarcação. Eu achei que pelo menos ia ter uma faixa no chão, alguma coisa. Eu estava acompanhando a transmissão essa hora. Não, minto. Na reprise agora que eu estava olhando. Vocês estavam transmitindo, ficaram perdidos assim. Depois que você falou, parou, fechou ali e tal. Olha isso. Olha essa foto aí, cara. Que coisa mais ridícula. Dois cones, mano. Pô, é uma faixa no chão, pelo menos, alguma coisa, ou sinaliza alguma coisa ali.
Mas nem tem como botar uma faixa, porque tinha chovido. Aí não dá pra botar uma faixa, porque tinha chovido e eles botaram esses 2 cones e eles avisaram que ia ser a 2 quilômetros e talvez ali pros atletas tinha lá a marcação, faltam 3, faltam 2, e aí eles sabiam que faltando 2 era a chegada. Depois essa palhaçada aí de chegarem com a mão em cima do guidão, não por eles, mas pela organização. Os atletas não têm nada a ver com isso e eles têm que fazer o papel deles. O Roglic deu aquela pancada e se o Renko disse ontem, nada contra o Renko, tá? Mas se o Renko disse ontem, eu não sabia que era chegada, então eu não sprintei. Então, por que ele não sprintou hoje, né? na subidinha aí, faltando 2 km. Quer dizer, ele sprintou, ele deu para ver que ele ficou para trás. A pancada do Hornet foi bem boa. Nada contra um, a favor do outro, mas só constatando que o Renko falou. Tem um memezinho, vamos ver só o recado da RT, que é rápido, e a gente pega aquela figura lá que eu te mandei aí, ô Filipinho, tá? E põe aí o RT, é engraçada, vale a pena. Tá aí o recado da RT, que fez as roupas aqui do desafio São Luís de La Vuelta 2023. Esse aqui de trás, ó, né? A RT tá aqui e a São Luís, opa, tá aqui, né? O patrocinador master do nosso evento paralelo, a Volta à Espanha. Bom, eu acho que da prova...
O Ney colocou aí, essa aí eu ouvia muito, mas eu vou falar, né? A província de Jaén. Ele falou aí, ó, fica na Andaluzia. Então, Andaluzia. Piel de Becerro fica Andaluzia.
Então, que neto ordinário, desculpa, hein, Ovanguém. Né? Mas não deu nenhum Google para saber de onde veio o seu avô, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Não, eu vou para lá ainda, eu acho assim, que nem você. Daí, você tem a oportunidade de viajar de lá. Você sabe que a viagem... Eu acho que quando você pode conhecer os lugares assim, não tem, é melhor do que qualquer Google, né? Você, a cultura, e não. Você aprende as culturas, você visita, você vê. Assim, é a minha intenção, inclusive ontem eu estava falando com a minha mãe sobre isso, minha mãe está pensando muito em ir esse ano agora, e eu vou junto, nós vamos conhecer. Então, agora é bom, minha mãe já foi para lá, já conheceu os parentes que estão lá, província de Jaén, obrigado, Ney, também sou seu fã, meu grande aqui, não perde um aqui, e a Loi, um abraço pra Loi, antes do Filipinho, acabou de entrar aqui, ó, Loi, boa noite, um beijo, Loi, ela, ó, as melhores lives são com ele, obrigado, muito obrigado, Loi, e é isso aí, o cururu até vermelho.
Será que é porque a gente sempre se detona aqui um com o outro, o Cururu
Márcio? Não gosta, né, de facada.
Os caras querem ver briga, a Noia acho que é uma delas aí.
Coitado, a gente não briga.
Me faz dar risada que eu tô com tosse, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu.
Mas obrigado, né, pela... É isso aí, província de Jaén mesmo. Não sei se você foi para esse lado lá, eu acho que não vou nem arriscar, sei lá, que lado
não.
Que é o norte, não sei.
Onde é Jaén, hein? Me mostra no mapa aí, mas eu não fui, não.
Eu sei que a Vuelta passou lá, 2 anos atrás. Eu tava na transmissão, tava olhando, assistindo a transmissão, e eu vi, você tava na transmissão, até acho que eu mandei até no zap alguma coisa, mas aquele dia você não deu moral pra mim, aquele dia, ó. Mas
qual tudo dia? Bem também. Qual dia?
Quando foi a etapa que passou em Piauí de Becerro?
Aí acho que eu não te dei moral, porque você tava devendo alguma coca. Você tava devendo alguma coca pra mim, aí eu acho que eu não dei moral.
Ah, então você não vai me dar moral nunca, você fala que eu tô devendo a vida inteira.
Porra, mas cara, e é mentira? Por isso que eu tenho que ressaltar todo dia. É mentira? Fala se é mentira.
O Fosalinho tá falando que nós somos raiz mesmo, aqui é raiz. Eu e o Celso, pra lá pra você, nós somos raizaço mesmo, viu? Hoje até, inclusive, encontrei o Junta Carrara lá na Romeiros. O japonês, o Cris estava junto. Falei, Cris, esse menino aqui, esse japonês aqui, tem mais de 60 anos, você conhece bem o Jun, ele pedala a vida inteira ali. Desde 1977 ele pedala na Romeiros ali, pô. O cara é um dinossauro ali da Romeiros, né? Nossa, quanto... Meu Deus do céu, nós somos raiz mesmo, cara. Olha lá, o Rodolfo mandou pagar uma KS, eu sei que tá tudo certo, também acho, tanto que ele fala, viu? E outra, já caducou isso aí.
Não, mas peraí, tem uma coisa que eu quero ressaltar, que naquela época só tinha KS. Porque, sabe por que é chama verdade. KS a Coca?
É verdade, né?
Sabe por que chama KS?
Eu ia inventar alguma coisa, mas não tô agora bom de...
Então, que é, por cara? Incrível que pareça, chama King Size, porque ela começou com a de 1 litro. E era o tamanho King Size, mas a gente chama de KS, aquela de 290, né? Acho que é 290, não chega nem a 300 ml, aquela pequenininha, aquela de vidro, mas começou com a de 1 litro, a KS, que é o King Size. E aquela é incomparável. Para quem gosta de Coca-Cola raiz também, que é com açúcar, pode. Eu não consigo tomar aquela Coca. Parece remédio aí. Nem a pau. Não consigo, eu gosto da outra. Enfim, vamos voltar para a etapa. Tem aí a classificação da etapa. Eu fico pirando
o foco que eles tiram você do raciocínio.
Tem problema.
A galera gosta de atrapalhar você, acho.
Tamo junto aí. Ó, estamos há um dia sem a reclamação do Renko, mas isso aí só vai valer para amanhã, porque não tem etapa. Tá? Até hoje ele deve ter reclamado de alguma coisa. Alguma coisa. Deu errada, pai, me ajuda aqui, blá blá blá. Eu vou pra Ineos agora e vamos ter mais poder e blá 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 e não sei o quê. Então, um monte de gente falando que o Renko aí é bebê chorão e tal. Mas é porque ele está em evidência, todo mundo que está em evidência vira vidraça. Então, eu acho que tudo bem, a atitude dos caras da Jumbo Visma. Todos, eu nunca vi um cara agir de uma maneira errada, nem para um lado, nem para outro. Eles são bem comedidos, eles são bem coerentes. O Roglic, então, meu Deus do céu, o Vingegaard ganhando 2 tours, e você vê que não sobe para a cabeça do cara, ele continua o mesmo, ele continua tranquilaço. A única coisa que mudou do Vingegaard, que eu destaquei esse ano, até em relação ao ano retrasado, que ele apareceu para o mundo sendo o segundo colocado no Tour, certamente, né? Apareceu sendo o segundo colocado no ano retrasado. No ano passado ele já ganhou, e até nas entrevistas o cara era meio retraído, humilde ele sempre foi. E coerente. E esse ano ele já estava um pouco mais solto e tal, mais tranquilo, já estava lidando melhor com essas entrevistas e tal, e ganhou pela segunda vez o Tour. O Roglic, então, o cara sempre na dele, tranquilo, comemorou até demais ontem, perto do que ele normalmente é, né? Vibrou e tal, até pelo Sepp Kuss, e tem o filminho lá do brinde deles ontem, que foi bem legal. Até quem estourou a champanhe barra cava, eu não sei o que era, nem não vi a marca, no jantar da Jumbo Visma foi o Roglic, e ressaltando justamente a camisa roja do Sepp Kuss, né, que todos na equipe ficaram, claro, muito felizes, e eu sei que a maioria aqui ficou, porque o Sepp Kuss sempre é quem ele carregador de piano, carteiro, como eles chamam, e o cara que sempre entrega e sempre está disposto a ajudar a equipe, até se sacrificando e tal. A gente sabe como é o trabalho de um gregário. O Frosalino falando que as melhores entrevistas são do Sagan e do Cavendish. O Sagan tem um lado bem-humorado e tal, até meio... muitas vezes brincando e tal, e o Cavendish descrevendo, até sério demais, a maioria das vezes, descrevendo muito bem uma chegada e tal, e ele dá entrevista quando ele ganha a chegada, né? Então, ele descreve muito bem, ressalta a equipe, são caras que vão deixar saudade, tanto o Sagan, que está se aposentando esse ano, quanto o Cavendish, que eu acho que não vai se aposentar, que deve tentar o recorde absoluto de 35 vitórias o ano que vem no Tour de France. Temos aí a classificação da etapa, o Filipinho, e também da geral, por favor, põe aí pra gente. E não mudou muita coisa, teve um gapzinho ali, né, do Roglic, onde eles tomaram o tempo. Olha lá, Roglic 3:16, isso aqui é etapa? Leonard Kamna, Roglic 3:16, tem coisa errada aí. Não, tem coisa errada. Tá errado isso aí.
O quê?
Tá errado. O Roglic tá atrás do Sepkus, por exemplo, na chegada?
Então, na chegada aí, de hoje, o Mas...
Isso aqui foi... Não, isso aqui foi
o Mas aparece na frente. Não, é, o Mas aparece, não. Pode ver.
Não, mas então, não, tudo bem, tá certo, mas é o seguinte, eles botaram a mão em cima do guidão, aí deu esse tempo. Vai pra classificação geral, que é o que importa, tá vendo? Que M pontinhos, né, que os caras fizeram, até pra confundir a gente. Que absurdo esses caras, da... esse guilém aí, pelo amor de Deus, cara. É, ó, aí a gente vai decifrar isso aqui da seguinte maneira. O Primus Roglic, tá aqui, ó, 2:29, com o mesmo tempo do Mikel Landa, e o Renko, é o que importa, né? 7 segundos atrás do Renko Evenepoel. Quanto que era ontem? Eu não lembro aí, mas ele tirou algum tempinho em cima do Renko, um pouquinho. O Vingegaard tá 2:33, ou seja, 4 segundos atrás do Roglic. Aí o que importa Renko, 2:22, 2:29 o Roglic, 2:33 o Vingegaard mais o Henrique Mas, né? 2:33, 2:43 o Ayuso, João Almeida, 2:55 e assim vai. São os caras que importam aí em relação à classificação geral. Ah, vão falar, pô, mas e o Sepkus? O Sepkus, deixa eu ver, 2:22, se bobear ele perde a camisa no crono para o Renko Evenepoel. Vamos ver o que acontece, porque o crono é mais de 20 quilômetros, até considerado um contrarrelógio longo nessa atual época, né? Já tivemos cronos de 60 quilômetros, de 40 quilômetros, era mato no Tour de France, por exemplo. E de uns tempos para cá, encurtaram as provas de crono, e aí ficou esse lance de brigarem aí pela camisa.
Você acha que o Sepkus ele perde a camisa já no crono?
Eu acho que já perde no crono.
E se ele não perder, Zé?
Vai ser por um pouquinho. Ele já vai estar com a cabeça a prêmio. Infelizmente, para quem gosta e quer torcer por ele, eu não estou vendo como torcedor, estou vendo como analista das provas de ciclismo. Para mim, ele deve perder a camisa já no crono, ou se não perder, vai ficar por pouquinho ali à frente. E Renko vem com tudo, Roglic vem com tudo, Vingegaard vem com tudo. Olha aí, o Filipinho está mostrando deslocamento para Valladolid. Foi de avião esse deslocamento hoje. Eles iam chegar... agora não lembro o horário, se era 11 horas da noite lá, porque aí tá para acabar tarde, né? Aí até ir para o aeroporto, enfim, né? Eles se trocam dentro do ônibus e tal. E os ciclistas e mais 4 membros de cada equipe iriam embarcar aí nesse voo para chegar em Valladolid e para a etapa de martes, né? Terça-feira, lá a etapa de crono que vai ser em Valladolid. Tá aí o circuito do crono. E vamos esperar terça-feira os mais de 20 quilômetros aqui do crono de Valladolid, 25,8 quilômetros exatamente.
A galera vai criando uma torcida assim pelo CEP, né? Eu tô vendo aqui nos comentários aqui da nossa galera aqui, ó, o Luiz Sérgio Lemes aqui torcendo, deixa eu ver quem mais que falou aqui.
Essa é boa aqui, olha do Jefferson aí, um acima desse.
É o Jefferson.
Será que alguém vai bater o recorde do Sepkus e Bebê Cava nessa volta? Foram 12 segundos de goladas.
Então você comentou hoje na transmissão, era legal fazer isso daí que você falou hoje.
Pra ver pega uma quanto,
mas tem que ser um litro daquele, tem que ser uma garrafa daquela grande, né? Porque a vazão, boca dela é maior, mas o cara tomou
Eu acho que a boca é igual. A boca tem que ser igual, porque é um padrão. Mas é que a garrafa é grande, ela tem mais peso. Então, ela tem um peso maior ali, a vazão deve ser um pouco maior do que uma garrafa pequena. E 12 segundos ali, olha aqui, eu acho que uns 600 ml, pelo menos 600 ml foram ali para a goela do Sepkus, cara.
Eu acho gozado quando acontece alguma quebra de protocolo, assim, né? Coisa diferente, né, Sérgio?
Para! Tem, qual que é o tamanho máximo da garrafa de coca? 3 litros? Pô,
3 aí você meio, manda, né?
Envia, então, envia aqui pra casa a garrafa de coca, a gente faz esse cálculo, cara. Vai ser mais ou menos...
Eu vou mandar
entregar de
3 litros e meio. Eu vou mandar uma de 3 litros e meio, eu quero ver se virar. Quero ver só, cara.
Vai ser mais... Eu vou beber 12 segundos e aí a gente... Sabe o que a gente faz? Pra não perder nem um pouquinho da coca? Eu vou me pesar antes... E aí a gente vai marcar 12 segundos, virar, e aí me peso depois. A gente faz uma analogia entre o peso da coca e os ml, e a gente vai ver aí se deu um litro, deu meio litro, quanto é que deu, fechou?
Fechado. Aí, ó, o Burgos falando que o Renko reclamou do atraso do aeroporto hoje, que ele tem que reclamar alguma coisa, né? Se o Renko não reclamar de nada, eu não sei se ele tá zoando. Eu não
Felipe, sei se o Burgos tá... Põe de novo a figurinha ali do Renko, que ele tava um dia sem reclamar. Então vamos dá para botar um X?
Ô, Burgos, um X, escreve aí, Burgos. Você tá zoando ou é verdade isso aí?
Olha, é garrafa de vidro que o Rodolfo Bacer tá falando, só que não tem garrafa de vidro de 3,5 litros, só tem que eu saiba de 1 litro. Não sei se tem maior, um litro e meio e tal, antigamente.
Eu mando 3, você vira 3.
Sabe que tem um mercadinho perto de onde era o escritório da gente, lá na Anchieta, que ainda tinha garrafa de vidro. Ó, estamos a um dia, né, que nem os caras põem, um dia sem reclamação do REN. Então já pode dar um X aí, X nesse troço aí, ô Felipe. Amanhã... aí faz uma arte pra nós aí, você mete um X aí no negócio, né, e aí você consegue agora? Hã? Consegue? Então ele já vai fazer. Enquanto isso,
Filipinho Internacional.
Quando você põe o X aí, tem um recado pra nós aí? Ou não? Tá na bala da agulha? É? Tá? Tá na bala. Então põe aí que a gente espera você dar o X e a gente vai falar do desafio aí, que hoje foi dureza, hein? Manda ver. Aí a moçada que faz um baita trabalho pra mim pessoalmente nesse desafio, que é o pessoal do Reabilita e daqui, ó, do Reabilita e da Clínica da Lila aqui na Washington Luiz, pertinho da Chácara Flora aqui em São Paulo, pertinho de casa, tá aí, né, os telefones da onde eu vou, que é na Dalila, é esse, não tá o telefone aí? Tinha, né, o telefone, eu acho que nessa travada aí não tá, tá embaixo. Ai, de novo eu não consigo ver porque tem um negócio lá, o Felipe. Não sei se você consegue tecnicamente botar pra cima, pra baixo, sei lá. É 97642, alguma coisa, que eu não consigo ver. Não consigo. Aqui no Jardim Marajoara, faz um baita trabalho, essas ventosas. Ontem o Fabrício aqui aplicou ozônio aqui na minha nuca. Dói um pouquinho e tal, mas...
Foi na nuca mesmo? Seus olhos?
Foi na nuca, ozônio na nuca, cara. Porque aqui, bem aqui na cervical, desculpa, né? Não foi nem nada, foi na cervical. E aqui na parte de trás, aqui do pescoço e tal. E vamos que vamos. Eles estão tentando me ajudar. Estamos há nenhum dia sem reclamação do Renko. Boa, Felipinho. esse Renko vendo pôr da pano pra manga, né? Os caras. Eu até não acho tanto tal, mas os caras aqui pegam no pé do coitadinho lá. Ele é novinho e tal. Então...
É novinho. Você imagina quanto tempo nós vamos ter que aguentar esse mau humor dele aí, porque ele vai correr muito tempo ainda. Vai ser assim, então... vai ser assim. Vai ter dia que ele vai estar sempre mais irritado do que feliz. pelo menos a constância dele é essa, né? Mais irritado do que feliz.
Bom, vamos falar do... Bom, tem o crono na terça, amanhã não tem etapa, não tem live também, é um dia de descanso total. E falar desse dia de descanso, vamos falar do desafio. Hoje foi dureza, eu não sei, ontem eu tava me sentindo tão bem, cara. É, eu podia fazer 250 quilômetros, sinceramente falando, eu só não fiz por causa do tempo. Eu fiz lá 209, arredondando 210. E hoje, para sair da cama, eu até marquei de sair um pouco mais tarde. Meu irmão dormiu aqui em casa comigo. E aí saí, mas eu não conseguia, um mau humor desgraçado. É, tudo eu reclamava.
Estava cansado hoje?
Cansado, não, perna perfeita. É, o problema é cabeça. E para você encarar 200 quilômetros, né, todo dia e tá com a cabeça ruim. E outra, o meu problema é que tem um tempo. É, eu não tenho o dia inteiro. Pô, é evidenciar o trabalho do menino aí, o. Como é que é o nome dele? Pelo Mundo lá, que bateu o recorde.
O Léo
Pelo Mundo, que bateu o recorde, 200 e tralá de quilômetros por dia e tal. É, ele também tem um cronograma, etc. Mas o meu problema é esse que é o desafio. É, eu acho que não é desmerecer nenhuma das partes, mas o desafio pessoal de fazer trocentos quilômetros num dia que eu não estou acostumado, a ajuda da moto, a ajuda de amigos que vão e tal, tem gente até querendo vir... É, pilotar a moto, hoje eu fiquei sem a moto de novo, meu irmão parou para abastecer, tá um barulho, eu acho que é lá fora, o meu irmão parou para abastecer e aí ele, meu, você perdeu no trânsito, aí parou, apesar de ser domingo, tinha corrida de pedestres na Ponte Estaiada, então o trânsito parou todo ali na final da primeira volta, começo da segunda. E aí ele parou para abastecer, aí ele veio embora para casa. E eu segui reto, que eu queria fazer mais quilômetros. E aí fiquei lá, uns 50 quilômetros sem ninguém. Até tive que quebrar o pau com o cara no trânsito, o cara querendo tirar fina. Aí para no farol. Os caras acham que eles tiram fina da gente, de bicicleta. Acho que a bicicleta não anda, que vai ficar lá na Casa do Chapéu. Meu, rapidinho, eu não fui nem com intenção nenhuma. Eu cheguei do lado, aí ele parou no farol e ele tava costurando todo mundo no domingo, cara. Um lugar que não... pegando faixa de ônibus e costurando e tal. Aí eu passei do lado dele e falei, fiz assim, porra, né? Pra que isso, cara? Eu falei, aí ele veio do lado, eu falei, cara, pra que isso? O cara quer justificar sempre coisas sem nexo, né? Não tem nexo de você colocar em risco a vida de outra pessoa num veículo menor ou um pedestre a troco de nada. Então, pra que isso, né? Você quer fazer uma... ser pontinhos, uma besteira no trânsito, vai lá e faz, mas sem colocar em risco outras pessoas, né? Você não põe em risco, aí tá tudo ok. Ah, eu vou passar de bicicleta aqui no Brasil, você não quer parar num farol vermelho, nem de carro, que dirá de bicicleta, porque você corre o risco de ser assaltado. Tem esse componente. Você vai passar, você olha, você não vai atrapalhar ninguém, você passa. Pô, quantos pedestres não vêm querendo me atropelar quando o farol tá verde pra mim? Eu entendo. O cara quer passar, tudo bem. Aqui funciona desse jeito. A gente tem que entender como é que funciona no país que você está vivendo. Ah, e a regra lá no Reino Unido é que se o cara botar o pé na faixa e não tiver o farol, ele vai ser punido, o pedestre também e tal. Aqui não é assim. A gente tem que entender como é que funcionam as coisas em cada país. Antes de criticar, antes de botar a boca e falar besteira. Então, mas enfim... O desafio hoje, para mim, o ponto chave desse desafio seria hoje, porque hoje completaríamos os 9 dias com mais quilômetros. A gente tava fazendo a conta ontem, né, Felipe?
Não sei se você tem. A galera não sabe, ontem terminou a live, nós estamos somando aqui os KM do Celso. Tá na ponta da língua aí, né, Celso?
Eu tinha feito 1.355 e a Vuelta 1.277. E hoje eu fiz 153. Vamos lá. Então é isso, né, Valim? 1.355 mais 1.53. Eu fiz 1.508. Então guarda aí, 1.508. Vou anotar aqui, né? 1.508.
Tá anotado.
Tá. E aí, a volta fez 1,277. Era 1,58 hoje, né? Acho que era 1,58, mais 1,58. 1,435. Ou seja, eu tô na frente deles, menos 1.508. Eu tô 73 quilômetros na frente da Vuelta, se essa conta estiver certa, aproximadamente deve estar. Então, 73 quilômetros devo estar na frente. Eu espero amanhã...
1,84, Celso.
Ah, 1,84. Então, peraí. Então, 1,84 volta... Então, eu acho que eu tô 50, então. Vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. Então, 1,277 mais 1,84. Eu vou botar 1,84, tá? Porque eu também arredondei para menos lá. 1,461 menos 1,355 igual menos 1,53, que foi hoje. Eu tô 47 quilômetros na frente dos caras. Então, para mim, o ponto-chave era essa primeira semana de trocentos quilômetros que eu nunca fiz na minha vida, nem perto disso, numa semana, 1,35 mais 1,53, 1,508. Eu nunca fiz, você já fez 1,508 numa semana, ô Vanhem?
Nunca.
Nos seus anos todos aí? Então, nem
não.
Eu. Então, para mim, é um baita desafio pessoal, e graças a Deus, essa primeira semana, que para mim era a semana chave, aí depois vem etapas de 120, 140... tem uma de 208, que eu acho que é a mais longa. Eu já fiz mais que o 208. Eu fiz ontem 210, vai, 209,65, sei lá. Então, eu acho que dá, se eu não ficar doente nem nada. Tô meio resfriado, com a garganta pegando, mas eu acho que vai passar. E se não passar também, eu vou fazer do mesmo jeito. E amanhã eu pretendo pedalar, nem que for aí uns 90 quilômetros. E na terça eu pretendo pedalar. O que der, se der para fazer 200, eu vou fazer 200. Aí eu fico com uma baita gordura para queimar durante as duas outras semanas da Vuelta, porque na terceira semana não tem nenhuma etapa curtinha como a de crono, né, de 25, 26 quilômetros aí, nem a de 14,8 a 15 quilômetros, que foi o primeiro TTT, o Team Time Trial. Põe aí o filminho 1-12 de hoje. Você tem quantos, Felipe? 3? 4? 3, 3, tá. Aqueles caras que tem um monte de dedo, né? Tem uns caras que tem uns 10, nada contra, mas parecia que tinha 20 dedos ali do Filipinho, que ele me mostrou. Põe antes, então, a Cervelo aí pra gente ver as bikes, e aí depois a gente vai botar o filminho de hoje aí do cara muerto, né? Tá cara de muerto aqui, ô Valien. Faltando coca pra mim. Põe aí, Filipinho. Legais, né, as bikes aí da Cervelo. Lembrando que tem uma promoção nesse QR Code que o Filipinho vai colocar aí, que para as bikes de câmbio eletrônico, nesse mês aqui que nós estamos fazendo esse desafio especial, São Luís de Cervelo na Vuelta 2023, para quem entrar nesse QR Code, tem algumas coisas. Tem um desconto nas bikes eletrônicas de câmbio eletrônico de 3.144, acho que quilômetros que a volta, uns dizem 3.144, outros 3.147, 3.150, vai arredondando, eu dou o resto lá do desconto lá, que falta para os 3.150. Para quem comprar a bicicleta nessa promoção, desse QR Code, também nas bicicletas eletrônicas, aqui, só aqui, vai ganhar o computadorzinho ali da Magene. E nas bikes mecânicas, o seguro gratuito. Esse aí é o ambiente que você entra quando clica aí no QR Code. Então é só clicar, se cadastrar e começar a conversar com o pessoal diretamente aí da Cervelo. Então entra ali e se cadastre. Vamos ver O filminho aí, um dos, o primeiro, vamos ver a cara de morto aí, e vamos ver se eu consigo sobreviver para os próximos. Vamos lá, Filipinho.
Do Bike Hub. Ó, que dia difícil para sair da cama hoje, hein? Muito difícil. Tá muito cansado, a cabeça não quer ir, o corpo não tá ruim, mas a cabeça não quer ir. Tô aqui na Marginal, depois de umas 2 horas já que eu saí de casa. Tô começando a raciocinar agora. É difícil pra caramba. Parece que o meu dia de descanso tinha que ser hoje. E não amanhã, como é o pessoal lá da Espanha. Não vai ser pra eles. Mas tem que ter força de vontade, pensando nas pessoas que estão te ajudando e torcer o cabo. É isso. Vamos lá. Resiliência. Eu não sou um cara que faz tanta resistência assim, tanto enduras. Então tá sendo difícil, mas vamos lá, estamos cumprindo a meta. Amanhã é dia de descanso e a gente vai poder estar um pouco mais tranquilo. Mas hoje vamos torcer o carro aqui, Marginal. Eu vou completar uma volta de uns 110. E aí acho que vou fazer mais um pouco aí. Vou estimar quantos quilômetros aí, depois a gente vê. Seja o que Deus quiser. Abraço! Bora!
É isso aí, né?
Difícil, né, Vaninho?
Cara, olha, ô Celso, de verdade, cara, assim, essa sequência, assim, diária, com essa quilometragem sua, a gente que já correu até categoria elite, já a gente tinha, vamos dizer assim, uma obrigação de treinar, e a gente voltado a performance e resultado, cara, não me lembro, assim, de fazer uma sequência, assim, de 9 dias de quilometragem desse jeito, é muito, realmente, nem quando você tem a obrigação de fazer, a gente não consegue isso, assim, porque humanamente cansa, cansa a cabeça, cansa o corpo, cansa tudo. Você tá com uma assim, é o que eu falei ontem, inclusive, você tá com uma equipe, vamos dizer assim, atrás de você, né, muito boa, cuidando da sua saúde, um atleta hoje amador, que tem suas responsabilidades diárias, do dia a dia, trabalho, casa, enfim, tudo que uma pessoa normal tem, fazendo o que os ciclistas profissionais fazem, só aquilo. Então, cara, sem comentário, não tem o que falar. Eu ia até dar uma sugestão para você. Quando você falou que essa bicicleta que você está usando, ela vai ser colocada à venda logo depois do desafio, certo? Eu acho que você deveria presentear alguém ou quem comprar essa bicicleta com pelo menos uma camisa sua autografada, alguma a camisa do desafio, já que você deve ter várias aí, uma camisa autografada para quem, que eu acho que vai fazer, assim, é uma coisa que tem que guardar. Eu já estou sabendo até, inclusive, que você vai desafiar o Léo depois para lá, Alasca é pouco para você. Depois, né?
Nem a pau, porque assim, eu admiro pra caramba o Léo, pô, que é isso, o cara fazer o que ele fez é um absurdo, mas eu tenho meu dia a dia aqui, que ele obviamente abdicou das coisas que ele deveria fazer, pelo um objetivo desse incrível, e bater palmas pra esse cara, incrível, e não, eles têm que ficar só fazendo isso, e eu acho que a gente tem que se completar, e a gente tem que se sentir pleno em várias funções, mesmo não fazendo tão bem uma ou outra, mas eu acho que é mais a minha cara isso aí. Para mim, o desafio é isso, é principalmente a privação do sono do que os quilômetros, né? Porque os quilômetros eu tô fazendo aqui em Marginal e tal, que é onde é possível, por causa de, eu já falei, porque é plano primeiro, eu não conseguiria fazer isso com a altimetria dos caras. É, iluminado e o asfalto tá zerado, né? Tirar o chapéu até para a prefeitura de São Paulo, porque é municipal o lance. E outra, onde no mundo você tem uma avenida, né, sem semáforos, desse tamanho dentro de uma cidade? É só São Paulo, cara, desculpa.
Amanhã você vai fazer?
Amanhã não, então, amanhã eu tenho que levar meu filho no colégio, graças a Deus, meu filho vai dormir aqui, eu já vou buscar ele, eu tava com ele agora à tarde, vou buscá-lo, ele vai dormir, porque eu tô sem ver o moleque, né, E aí eu vou levar um do colégio. Então eu tenho que acordar às 6 da manhã, que vai ser tarde pra caramba, pra quem acorda às 2. Então eu vou
É.
desfrutar do meu sono, abraçadinho com ele. Meu irmão vai
Ah,
estar dormindo aqui também, o Christian, que eu tenho até que pedir desculpas pro Christian. Hoje eu tava mega mal-humorado, meu Deus do céu. E tudo que ele fazia, eu, pô, Christian, não sei o que, cara, coitado dele. Cara de extrema paciência. Cada dia que passa eu admiro mais o Christian como pessoa, por ter tanta paciência. E fica aqui meu relato que eu vou falar para ele e tal. Não tive oportunidade ainda durante o dia, mas até dividindo com vocês, porque é um cara fantástico. E tem até amigos meus ó, que competiram comigo em 79 no Campeonato Starup, o Alexandre Manfredi, o Induma. Ele, não, eu vou aí para fazer a moto para você. Me fala, eu tenho disponibilidade terça, quarta, o Cururu, o Induma, como a gente chama ele, vem, vai ser um puta prazer. E até uma loucura minha dessa, poder estar cativando caras que estavam, entre aspas, adormecidos no ciclismo, na
É,
parte
o
de
Starup,
função.
você foi longe, hein?
Então, eu
Eu
competi no Starup. Você correu?
corri
Correu?
Starup.
Que categoria
Comecei
que
na
você era?
Starup. Ah, eu comecei foi em 80 ou 79, não lembro.
Ah, não, foi 79, eu lembro. Tinha a categoria Cururus, né?
Eu fiz duas etapas só, né? Eu comecei em Votorantim, uma etapa que tem em Votorantim. Não, minto, Votorantim, Sorocaba, depois uma em Salto. E aí já foi a final, em duas etapas, eu fiz dois quintos e classifiquei para a final aí, caí na cidade universitária, foi ali na frente do velódromo, né? Final.
Haha, haha. Então eu vou mostrar minha foto. Eu vou trazer. Pô, eu não, nunca acho que nunca fiz isso. Eu vou pegar a foto. Eu vou escanear ela. Vou mandar pro Filipinho, porque ficar mostrando assim é ruim. É muito
É, é.
velha. E eu vou pegar essa foto do Starup. Tem o Kleber, meu irmão, que ele tá lá com a camisa de super-homem. Que ele competiu também na categoria infantil, uma acima da minha em termos de idade. O Christian
Sim.
tal. Tá.
Eu
É,
acho que, de repente, eu vou competir com o Kleber, eu acho. Não sei. A gente
qual que é
tá na
o
mesma
ano?
idade.
Para não perguntar a sua idade, que eu sou um cara educado, qual o ano que você nasceu?
58. Eu tenho 58, eu sou 65.
65 você correu com o Kleber.
É, então.
Que o Kleber é de 66,
Eu tenho quase
né?
certeza que eu... É, assim.
É,
Mas eu caí
e
nessa última etapa aí, nem fiquei muito bravo, cara.
sabe com quem que eu disputei o sprint?
É.
Com o Tercinho.
Então, a maioria dos caras que correram a Starup, todos a gente se encontrou depois, federado, na Novatos,
Ah,
né? A
viraram
maioria, você pegar o
ciclistas.
jornal, você vê o nome ali, nossa, a
É,
maioria. Essa galera que aparece aqui de vez em quando
Beccari,
aqui.
Cocuzzi, eles conhecem o Cocuzzi de agora. O
É, o
Cocuzzi,
Cocuzzi
pai,
lá.
vô, sei lá quem era lá de trás, enfim.
Olha lá,
Pô.
sessão saudosismo, tiranossauros, o Everton. Aqui é
Mas.
tiranossauro, viu? Pelo amor de
Então, e eu
Deus.
competi, Valen, com uma bicicleta que era Aro 24. Era Aro 24, era Caloi Jovem que chamava. Tinha três
Ah, tá.
marchas e tiraram o câmbio para eu correr a final, porque caía o câmbio, era uma porcaria, o tal do Dimosil, que era o câmbio da bicicleta, era um lixo. E aí caía a corrente toda hora. E eu não conseguia disputar a corridinha lá de 2 voltinhas, 5 km, 3 km, sei lá quanto. E, pô, eu tinha 9 anos de idade. E aí tiraram o câmbio. Eu vim com o seu Eduardo Portolano, que, puta, baita estrategista. Foi legal. Eu
É.
vou pegar a foto lá que tá lá na loja e
Traz, cara, traz. Eu
vou
queria, eu quero
escanear
ver.
ela. Eu vou
Olha
pegar e
o
mostrar.
Renato falando salto de tu aqui, zoando comigo. É, Renato, figura, viu? Nossa, aquela galera é. Galera, nossa, essa galera das antigas é muito legal, muito bacana.
O
Tá
Filipinho vai botar
lembrando?
outro filme de hoje. O Filipinho, põe aí o filme de hoje aí, o segundo. Já tô com a camisa do evento aí, que esquentou na hora. Vamos lá. Aí, galera, terminando o nono dia. Semana dura pra caramba. Chegar na padaria aqui. O sol tá maravilhoso. Não, galera. Que legal. Mas tava tudo úmido de manhã. Choveu de madrugada, nem tava na previsão. E agora estamos terminando, sei lá quantos quilômetros vai dar. Hoje foi duro pra caramba, porque não tinha vontade de nada. zero vontade, mas eu tinha que ir, foi difícil sair de casa. Aí, Cri! Aí, Cri! Vamos parar na padoca. Aqui, ó. Aqui. Hoje, não é que eu vou trair o Marcelão do Formal de Mineiro, mas é que hoje não tá aberto lá. Então, empatela. Não tá aberto lá. Então, vou parar na padoca aqui perto. E comer. E aí tem que ir pra TV. E aí as atividades do dia. Vamos lá. Não dá pra parar. Tem live à noite. E... mas assim, de manhã a vontade era zero. Agora olha, padoca, né? São Paulo é aquele negócio. Brasil e São Paulo especificamente, pra padoca é um negócio doido. Aí tem um croissant de queijo ali. Eu comer, né? Lembra do tubarão ontem? É isso aí. Aí tubarão ontem sou eu hoje. Eu comer o que der aqui. Vou dar uma relaxada, precisando. Christian tá aí, ó, chegando. Olha aí. Obrigado.
É isso.
Tamo junto.
Parabéns, velho.
Parabéns pra nós. Você, mais difícil é de moto. Moto é complicadíssimo.
Hoje eu tô tava quente.
Bom, vamos lá. Pegar um café aqui e daqui a pouco tamo junto. Abraço. Padoca, né, Vanhen? Vale ou não vale?
São Paulo é tradicional, né? Sempre tem a padoca depois. Eu trabalhei um tempo aí indo para São Paulo, sempre os encontros nas padocas, né? Vamos dizer assim, final de tarde, fim de treino. Isso sempre, sempre. Aliás, é só porque eu perguntei, porque você ia pedalar amanhã, porque você vê todo esse tempo. Amanhã, por coincidência, eu tenho um trabalho amanhã. Eu vou estar na Avenida Aricanduva, vou sair daqui 2 horas da manhã. Vou levar uma encomenda lá na Avenida Aricanduva. E vou estar por aí, quer dizer, falei, pô, se talvez fosse desse certo. Mas
que hora que você está livre do seu compromisso?
Puta, aí é imprevisível, não sei, é uma entrega, eu vou, na verdade, eu vou escoltar um caminhão para fazer entrega aí. E
é sigiloso? Vou deixar
vou deixar o caminhão na empresa, né? Que eu faço. Vocês sabem que eu sou aposentado da polícia também, bom, corpo de bombeiro, depois terminei na polícia militar, e eu faço serviço de escolta, às vezes me chamam para fazer umas escoltas, algumas cargas, que né, em São Paulo tem muito roubo e tal, e eu vou na cara e coragem, eu e Deus, escoltando, e vou aí para esse Brasil afora aí. E amanhã é São Paulo, vim, né, amanhã é dia de encarar a Aricanduva aí, vamos lá.
É, então, aí você faz o seguinte, bom, você vai sair daí às 2, é isso?
É, aí a tendência é porque, assim, o caminhão até 5 horas só que entra na marginal.
Então, aí que... ótimo, porque vai dar certo, tem que levar meu filho no colégio, 7 horas, a gente me manda aí onde você tá, eu vou pedalando até onde você estiver, porque eu tô marginal e vou querer, com a cara e com a coragem, e vamos
então embora. Você vai pedalar um pouco amanhã ainda, então?
Vou, amanhã eu quero fazer, sei lá, 100 quilômetros pelo menos.
Você só vai mais tarde, é isso?
Eu vou ter que ir mais tarde por causa do Felipe, que eu vou adorar levar
um cururuzinho. Você tem compromisso, está liberado para fazer.
Não, e outra, independente disso, você vai vir almoçar comigo aí já, independente de pedalar, tá, você vai vir almoçar comigo.
Eu quero fechar. Terminar, vamos.
A gente grava um...
Eu dou jeito de falar. Quem que vai amanhã, o Renê ou o Cris?
Não vai ninguém, eu acho, porque com esse horário eu acho que eu vou sozinho, porque a moto fica presa nos congestionamentos, e aí é melhor eu me virar sozinho. Pega um cururu qualquer queira pedalar, um chamorrinho, o chamorrinho, talvez algum aí, e aí a gente vai e aí te encontra, mas me avisa. O chamorrinho
da marca moto, dá mais vácuo da moto.
Então, me avisa, manda um zap aí que a gente,
tá.
A gente pai bola. Você tá, tem bom. Mais um filme aí, ô Filipinho? Tem? Então, bota aí pra rodar, já que eu hoje fiz filme pra caraca, me manda aí, né?
Olha o que amanhã... o Bruno falou, se eu vou levar um caminhão de coca pra você amanhã.
Seria bom, hein? Tá precisando. Então, peraí. Aumentou o número de cocas, porque desde o Starup que ele não chega na minha frente, eu nem sabia disso.
Você era outra categoria, o Cururu.
Não, imagina. Mas não interessa, mas eu ganhei a corrida lá. Um abraço pra você. Porra, essa conta não, meu, não tem fim. Ó, para o mundo. Vamos ver esse filme aí. A gente vai ter que ir embora, porque são vários caminhões de coca. Amanhã é a primeira entrega do caminhão de coca. Você vem com a chave, por favor, vai. Assim, ó. A gente vai fazer uma foto do lado de um caminhão de coca amanhã, você me entregando o caminhão de coca simbolicamente. Tá? A gente vai numa padaria aí qualquer.
Que
pirada
dos caras. Eu falei que eu vou levar um caminhão, os caras, um caminhão de coca. O Cris falou também. Boa, gostei, foi... cara.
Põe o filme que eu vou impudir aqui daqui a pouco. Põe o filme aí, Felipinho, por favor. Eu nem sabia que esse era o filme. Esse era mais para mandar pro pessoal da Cerveno que pediu para gravar um filme pedalando. E aí, quando eu lembrei, aí já era o final, 8 horas da manhã. A gente já estava aqui na Roberto Marinho, Águas Espraiadas, que é aqui do lado de casa, do lado do aeroporto e tal. Chegando aí do 153,0 alguma coisa. E graças a Deus hoje deu para. E graças ao Christian, né? Que me ajudou para caraca aí. Para variar hoje, foi fantástico, né, doutor Vanien? Então amanhã é com o Vanien, amanhã tá marcado.
Eu não sei se você é assim também, mas a gente, eu sou muito observador, né? Eu sou um cara, eu não tenho o costume de observar, por exemplo, bicicleta, a marca da bicicleta, mas o cara pedalando, eu vejo de longe, cada um tem um estilo peculiar, e de longe eu já sei quem é. E você, Celso, já falaram aqui que sua pedalada parece com o Roglic. Ele parece um cururu, um caranguejinho abertinho, perninha aberta, bracinho assim aberto. Ô Celso, se eu ver ele a 1 quilômetro de distância andando, eu vou saber que é ele. Pode estar um grupo, eu sei que é ele, aquele cara que está no meio. Ele tem um jeito todo peculiar.
Tudo errado de
Você imagina se você fosse um pouquinho mais fechadinho aerodinâmico, você já ganha corrida pra caramba na chegada. Você imagina se você fosse... Eu acho que isso daí você criou como um momento, como... um sentimento de defesa, eu acho, né? Porque o sprintista, quando ele vem no pelotão, essa galera que aqui que ainda não sabe, nunca pegou uma chegada ali, a gente tem esse costume de se proteger mesmo, e é com os braços e com a perna, que nem eu não sou tão grande assim, o Celso é maior que eu, um pouco mais encorpado, mas eu sempre vim protegendo com o braço e ele, talvez esse jeito seu, para você ser um sprintista nato, um baita de um sprintista, diga-se de passagem, esse jeito de meio Bertão assim para se proteger, mas que só pedalada é feia. O jeitinho feio que você vai, não pelo.
Você vê, foram 153, ontem 209, 210 e assim vai. Esse jeito não tem, meu. Os caras fecham a perna, tá bom, vou ter que nascer de novo, filho, para fechar. E outra, eu sempre fui dependente do pelotão, então eu sempre tive no vácuo na minha vida, né? Até nesse desafio. Tem a moto, tem alguém que vai me ajudar, mas tem hora que eu tem passo com a cara no vento, não tem jeito. E aí é. Aí sim você fica um pouco mais. Ali eu tava fazendo só para filmar a bicicleta e tal, não sei o que, que era o final. Eu vi, cara. E piriri pororó. Mas é isso, eu já peguei. Aí falando de postura, né? Eu peguei uma bicicleta maior, porque daria para frente ser mais alta, joguei todo o selim para frente, uma mesa não tão comprida para o tipo de pedalada que eu ia fazer, que são justamente muitos quilômetros, você precisa ter as costas preservadas, entendeu?
Então... O Luiz Sérgio Lemos, ele deduziu bem a minha, sintetizou bem a minha palavra aqui. Sinceridade com muito carinho e admiração. Parabéns, Valinha. Em verdade, ô Luiz Sérgio, realmente é isso que eu tenho pelo Celso. A amizade que a gente tem de tantos anos, mas é uma amizade conquistada no respeito dentro do pelotão, adversários, dando guidãozada. Nunca teve um lance de deslealdade, às vezes acontece, mas não é voluntário, né? Mas isso faz parte do ciclismo. Agora, o que importa mesmo, depois de tantos anos, é essa amizade que a gente tem. E eu acho que a essência do esporte realmente é isso. A disputa está lá dentro da pista lá. Fora daquilo lá é padoca, é tomar Coca-Cola, resenhar e dar risada, né, Celso?
É, mas tá difícil tomar Coca-Cola, mas amanhã ele vai pagar uma, pelo menos, pra mim, e a gente vai tirar foto com o caminhão ali do lado. Vocês vão ter essa foto aqui. Vamos achar um caminhão de Coca perdido por aí, tá? Bom, vambora então, que senão eu não durmo, cara, aí eu não recupero nada, bora, e você também
dorme, amanhã os caras não aguentam mais...
Os caras não aguentam mais a gente aqui, vão mandar a gente embora, e só terça-feira vamos voltar. Então, mas vai ser, ó... Não é pra ficar no... Ah, vou te chamar. Me chama, hein, ô Cururuzinho.
Não, vou chamar, sim. Amanhã vou estar aí, pô. Vou te chamar. Pode esperar. Espero que você atenda. Você vai estar pedalando. Como é que você vai atender, né? Mas vou te chamar.
Eu acho que não. Acho que você vai me chamar antes, né? Você não tem que entrar até às 5 aí. Às 7 eu tô deixando o Felipe, aí eu saio pra pedalar depois disso. Eu acho que você vai...
Normalmente eu fico esperando... o caminhão descarregar pra ver o peso e tal,
Amanhã, tá.
Não sei se eu vou ter que fazer isso, vamos ver, mas eu te aviso.
Quanto de ouro tem lá e tal, esmeraldas e tal.
Não,
tá
amanhã
bom,
amanhã não é, cara, é muito assim, mas a turma em São Paulo não quer saber, os caras roubam pra depois ver o que tem, né? Amanhã nem é muito. Não é Coca-Cola também.
Podia ser. Obrigado pelas palavras aí, o Luiz Rogério, o Messias que tá aqui, toda a galera, obrigado, Luiz Sérgio Lemos, o Burgos, toda a galera que entrou, esse cururu do Bike Resenha aí, que depois a gente vai ficar sabendo quem é, e tá tudo certo. Valim, um beijo, hein? Beijo, você é um cara nota valeu, 10, essa franja falsa aí que você implantou os cabelos e tal.
Eu vou começar a vir só de boneca, a galera encasquetou no meu
assim,
cabelo.
Autêntico.
Eu vou mostrar uma fotinho sua da época, os caras veem que o apelido da família Anderson era Monstrinhos, era tudo monstrinho, cabelo tudo despenteado, os caras tinham aquela carinha de Hulk assim, os caras tudo mais forte, os irmãos, mas tudo feinho, rapaz. Eu fiquei com esse cabelinho, eu vou falar o quê, né? Não dá pra tirar fora.
Tá falando o cara que é bonito pra caramba, né? Só a mãe dele falou, então, filho, você é lindo, né, cara?
A nossa geração tudo estragada, Celso. Não sobra nada. Galerinha do Bike Hub, obrigado, boa noite. Obrigado, Celso, de novo pelo convite. Galera, tamo junto aí sempre. Celso, Deus abençoe, viu?
Um beijo. Valeu, Filipinho. Valeu vocês. Filipinho, eu já vou sair voando, porque eu tenho que pegar o cururu lá. Tá bom? Beijo pra vocês. Pra quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui, ó. Aqui no Bike Hub. Tchau, abraço.
Valeu.